XCast, podcast do Anime X. Finalmente estamos de volta.
Uhul! Aê!
Nesta semana, morte nos animes. As mortes dos personagens mais importantes para nós. É isso aí, gente. Depois desse hiato.
Mais um hiato.
Fomos obrigados a fazer um hiato, uma pausinha aí por problemas técnicos. Estamos de volta aí com a nossa baboseira semanal. Será que dessa vez vai virar semanal de novo?
Opa!
Então é isso aí, gente. Vamos. Essa semana aí, o nosso tema são as mortes nos animes, né? As mortes que mais emocionaram, fizeram a gente ter suor embaixo dos olhos.
Prepare os lenços aí.
Eu escolhi algumas, o Richard escolheu outras. Peraí. Antes de começar. Na mesa, dessa semana, Richard Donizete.
Eu!
Luiz, o Ratão.
É isso aí, estamos de volta.
E eu, seu apresentador, Lau.
O pessoal outro dia mandou um e-mail pra gente perguntando qual que é o seu segundo nome, Lau.
Delino.
Ah,
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Começando aí, Ratão. Vamos falar de morte dos animes. Você que é o cara do moi aí, o cara dos animes mais sentimental.
Slice of life.
Sentimentais. Slice of life. Fala aí pra gente, Ratão.
Eu tenho um gosto pra animes, sim. Vai. Vocês que não entendem meus gostos. Eu gosto muito de animes que tenha história, tenha conteúdo.
Pensei que isso se chamava silicone.
Não, no anime não é silicone.
Ah, no anime não é silicone?
É acetato.
Como?
Acetato. O anime normalmente o anime não é feito no folha de acetato.
Putz. O silicone que tá falando é do outro silicone que o Ratão repara, mas tudo bem. This is Sparta!
Eu separei 5 aqui. Eu vou começar com... Eu vou falar de duas séries aqui que pra mim foram fundamentais, assim. Foram impactantes. Vou começar com o Angel Beat. Eu separei aqui 3 mortes que foram... Assim, chamou bastante atenção.
Opa, antes de você começar a listar, ó, gente, pra quem não assistiu, tô mandando um recado pra quem escutou. Pra quem não assistiu, vai ter spoiler, hein?
Então,
pra quem não assistiu os animes, estamos avisando antes. Não fiquem, ai, mas você contou spoiler. Então, meus amiguinhos, quem não assistiu Angel Beats ou tantas outras séries que a gente vai falar hoje, tomem cuidado.
Voltando aqui, eu vou separar então primeiro aqui, que foi da personagem Yasao Amazami, do Angel Beats. A história dela contada no terceiro episódio. Eu achei bem comovente, como os pessoal que assistiu Angel Beats, a história já acontece depois da morte. Todos os personagens já estão dessa pra melhor já. Eles estão vivendo... Não sei se é correto a gente dizer que eles estão vivendo num purgatório. Que estão num lugar entre a vida e a morte. Realmente, a história não explica se realmente estão mortos. Ou então, eles morreram e foram parar para um outro mundo.
É, a gente sabe que eles estão no segundo plano, né? Não sabe qual que é ainda.
Então.
Não fica claro qual que é esse plano, né?
Então, e durante o enredo da história, cada personagem vai contando... É, a maneira que viveu até a sua morte, como foi, né? Não sei se você lembra, Ló.
Não, lembro um pouquinho. Uhum. Não, mas pode ir falando.
Bom, provavelmente esse anime é do Jun Maeda, né?
Exatamente. Aquele...
Maldito Jun Maeda.
Aquele rapaz...
O Maeda não é aquele que curte assustar, deixar os outros meio tensos pra assistir as coisas dele?
É, ele gosta de fazer todo mundo chorar o máximo possível, em todos os animes que eu assisti dele.
Eu ainda tô faltando assistir a Eerie Kanon ainda. Dos dois últimos que faltam pra mim assistir. Que são os dois primeiros deles, né, na verdade.
Não, mas tudo bem, mas por que você achou que a mina foi chata, a mina morreu?
Não, foi triste, porque ela contando a história pro outro personagem, o Otonashi, ela contando como foi a vida dela, né? Ela vivia numa casa onde os pais tinham problemas de relacionamento, e ela tentava fugir da casa dela, pra não conviver com esses problemas em casa. Aí, num certo dia, ela entrou numa loja de discos, e ouviu uma música... Que tinha uma... Segundo que ela explicou na história, o cantor da música passava praticamente pelo mesmo problema. E isso chamou a atenção dela. A partir daí, ela encontra um violão lá, arruma um violão e começa a ganhar dinheiro com sua música na rua, cantando, tudo. Passado algum tempo, tava trabalhando num restaurante, ela sofreu um AVC. Ela contou a história no que ela contou pro Tonashi.
Nossa, Tonashi. Um AVC, cara.
Ela sofreu um AVC, cara. Ela desmaiou, assim, no meio do restaurante. Quando apareceu depois na outra cena, ela já tava no hospital esticadona lá, com faixa na cabeça e tudo. Aí ela contou que o AVC foi consequência de uma garrafada que ela levou numa dessas brigas de mãe e pai. E nisso ela veio a falecer. E depois, ainda no episódio, ela... Como o pessoal que assistiu o Angel Beats, lembra? Cada um que aceita a vida que teve, ele desaparece desse mundo, né? Não sabe se finalmente vai regressar pro céu ou finalmente ou volta à vida, né? Isso não é contado no, durante a história. Aí teve a segunda morte mais impactante pra mim do Angel Beats, foi a morte da Yuri Nakamura, que é aquela garota lá que é líder do... Como fala? Esquadrão lá do pessoal que tava lutando contra Deus e os anjos, cuja qual o pessoal fala que ela é muito parecida com a Haruhi. Ela contando a morte dela pro Otonashi, que é o carinha principal lá, da maneira que foi. Eu achei, assim, a história dela bem pesada, né? Por quê? Ela conta que a família dela tinha uma vida social bem... Ela tinha uma vida uma estabilidade social boa, né? Tinha uma boa condição financeira, a família dela tava vivendo um bom momento. E ela, como era a filha mais velha, cuidava dos outros três irmãozinhos. Aí um dia, os pais delas não estavam em casa. Aconteceu de a casa ser invadida por ladrões. Aí os ladrões ameaçaram ela falando: eu quero que você pegue tudo que tem de valor na casa, enquanto que tem mais de valor, e traga aqui pra gente, senão a gente vai matar seus irmãos. Se você não chegar aqui, a cada 10 minutos eu vou matar um dos seus irmãos.
Nossa.
É, foi bem...
Que tristeira.
É, isso aí já... Olha, cara, isso aí foi no segundo episódio, cara.
Novamente, maldito de uma Maeda.
O cara manja das paradas, velho. Isso aí tem que admitir. Então...
Cara, deve ter tido algum trauma, ele fica assistindo. Lá no Japão deve ter um cidade de alerta lá também.
É, deve ter.
Aí ela sobe as escadas correndo, vai procurando uma coisa de valor pra entregar pros ladrões. E no momento que ela encontra lá um vaso, segundo ela, um vaso caro, ela tenta correr pra levar pros ladrões, ela tropeça da escada, cai de cima embaixo com o vaso, quebra, se machuca lá, e os ladrões sem dó, sem piedade, puf, mata os irmãos. E nisso eu não lembro como que foi exatamente a morte dela, mas ela fala assim: poxa, imagine você perder tudo que você tem em 30 minutos, perder toda a sua família.
Realmente.
Aí, acredito que, eu não me lembro, não recordo direitinho agora, mas ela deve ter sido morta pelos ladrões também. Maldito Jumaíra. E aí, pra finalizar do Angel Beats, aí nós temos o personagem principal, que é o Yuzuru Otonashi, que é o personagem que aparece no começo do anime, que ele de repente desperta naquele mundo onde encontra a Yuri e todo o pessoal lutando contra o anjo, né, que seria Kanade. Passado o episódio, agora não me lembro certinho o número, não sei se é o 8 ou 9, um rapaz lá que consegue controlar a mente lá, consegue ler mente, foi chamado pela Yuri para que pudesse tentar fazer o Otonashi recordar as memórias dele, as memórias que ele teve em vida. E na vida passada dele, ele conta que ele era um adolescente normal. Acredito que ele já tinha terminado a escola. E ele sempre comprava mangás e revistinhas assim pra irmã dele, que tava internada no hospital. A irmã dele tinha uma doença, não me lembro agora que doença que era, que ela não podia sair do hospital e tava gradualmente piorando da doença, né? E nisso, num dia de Natal, ele quer tentar fazer uma surpresa pra irmã. Ele quer tentar levar a irmãzinha dele no centro da cidade pra ver as luzes de Natal e tudo. Aí os médicos informam a ele que ela não pode ir porque o estado dela tá muito ruim. Só que ele pega a irmãzinha dele escondido e carrega ela até o centro da cidade. E nisso, durante o caminho, ele começa a conversar com a irmã dele e tudo. A irmã dele para de responder, foi aí que a irmã dele morre. E aí no dia do vestibular, ele tava dentro de um trem. E esse trem, dentro de um túnel, descarrilhou. Eu não me lembro certinho se foi o túnel que desabou, o que aconteceu. E sofreu esse acidente de trem, né? Ele começa a recordar do acidente depois. Você já passou, acho, um episódio. Dentro do túnel lá, ele reúne um pessoal, cuida dos feridos, tudo. Até um rapaz fala: poxa, cara, você tá sendo um salvador nosso aqui, porque você tá se responsabilizando por tudo. E nisso, ele tenta andar de um lado ao outro do túnel, só que os dois lados tá bloqueado, desabou. E não tem como o pessoal sair dali. Não tinha sinal de celular, teve que esperar a ajuda das pessoas, né, pra ver se aparecia alguém. E ele estava com pouca água e pouca comida. E nisso, ele já ia cuidando do pessoal, tanto que teve pessoas que iam morrendo durante os dias que eles ficaram lá. Aí conta, né, os dias. Durante esses dias aí aconteceram várias coisas, ele contou da vida dele pro outro colega dele que ele encontrou lá, que fez amizade e tudo. Aí quando chegou no sétimo dia, tava todo mundo no limite. Tava todo mundo já sem força pra levantar, todo mundo deitado, estirado no chão. Quando ele pega... Ele já vê que já não tem as últimas esperanças dele. Aí a última coisa que ele falou pro pessoal era o seguinte: olha, a gente, infelizmente, talvez a gente não vá sair daqui. Pra que nossas vidas não sejam em vão, coloquem no cartãozinho de vocês que vocês vão ser doadores de órgãos. Pelo menos se nós não nos salvarmos aqui, podemos salvar outras pessoas futuramente. E todas as pessoas compreendem e também assinam no cartão. Aí começa a brilhar uma luz assim. Era o pessoal do resgate que já tava chegando pra salvar eles, né? Aí o colega dele: ô Tonashi, vieram nos resgatar, vieram nos resgatar. E na hora que o cara começa a chamar ele, o Tonashi já tá morto.
Puta que pariu.
Nossa, cara.
Cara, só de imaginar já tô chorando, imagina se eu assistir essa parte.
Nossa, cara.
Maldito de uma Eda, velho.
Bom, encerrado a parte de Angel Beats, vou partir então pra mais de uma Eda, Teto.
Puta que pariu, nossa, esse cara é um filho da puta.
Não, não xinga ele, mas
pelo... Desculpa, é um FDP.
Junto Maeda, vamos para Clannad. Eita, prepara o lenço aí.
Já tô com lençol, já. Nem lenço mais.
Clannad, cara, eu separei aqui duas mortes aqui, impactantes, que aconteceram na segunda temporada do anime, que é Clannad e After Storm. E foram, primeiro, a morte da Nagisa, depois a morte da Ushio. Cara, da Nagisa... Acho que eu... Não sei qual que eu emocionei mais, da Nagisa ou da Ushio. Mas corria lágrimas. Da Nagisa, que já tinha um problema de saúde, já tinha falado na primeira temporada, tanto que ela já começa no anime reprovando o terceiro colegial. E na segunda temporada, quando os dois já estão morando juntos, já estão convivendo juntos, ela novamente tem a doença, ela reprova mais uma vez de ano, e o Tomoe sempre apoiando ela, né? Nisso, a Nagisa, passado um tempo, ela se formou da escola e casou com o Tomoe. E foram morar numa casinha que o Tomoya tinha alugado. Os dois começaram a morar junto e ela engravidou. Durante a série, os pais ou as pessoas que conviviam com o Tomoya falavam: olha, a Nagisa tem uma doença séria, ela pode perder o bebê, ela pode morrer durante o parto. A melhor ideia é ela abortar o bebê. Ela: não, eu quero ter esse bebê. E ela foi até o final da gravidez. E ela resolveu ter o bebê em forma de parto normal, tanto que foi da moda antiga, com parteira, sabe?
Nossa, do mais arriscado ainda.
Mais arriscado.
Que ela tinha um problema?
Isso. Isso. E ela queria que o bebê nascesse na casa que eles estão morando, sabe? Ela foi talvez o último desejo dela. Quando o bebê nasce saudável, e o Tomoe pega o bebê no colo assim e fala assim: olha, Nagisa, esse é o nosso bebê. Aí a Nagisa fala, nossa, eu sou tão feliz, eu só queria descansar um pouco. E nisso, ela apaga.
Ah, você tá de brincadeira.
Sim.
Cara. Cara. Suores nas pálpebras.
Cara, você imagina como ficou minha cara.
Cara, arrepiou aqui, velho.
Passado um tempo, então... Passado 5 anos da história, o Tomoe começa a viver perdidamente, sabe? Gasta dinheiro pra balada, pra boteco, em jogo, tudo.
E o filho dele?
Então, ele meio que não aceita a filha dele. Nisso...
A menina vive bem, então.
Não, a filha dele acaba morando com a mãe e com o pai da Nagisa, com os avós, né?
Ah, tá.
Os avós acabam ficando com a menina. E num certo dia, o Tomoya vai lá visitar os avós da menininha não tava só a menininha, ele acaba convivendo uma tarde com ela e os dois resolvem viajar. E nessa viagem acontece várias coisas que no final ele acaba aceitando a menina. Aí a menina acaba se mudando com ele, começa a conviver junto e vão passando os dias. Você imagina, depois que aconteceu esse baque com a Nagisa, você imagina a história dando volta por cima. Chega num certo dia, a menina desaba. Aí o médico vai lá e fala: olha, a Ushio tem a mesma doença da Nagisa, então ela precisa de tudo quanto é cuidado aqui dentro de casa. E nisso tava num inverno lascado, lá caindo neve, tava tudo branco lá fora, aquele tempo bonito, né? Chega num certo dia, a menininha fala: pai, eu quero viajar, eu quero passear com você mais uma vez. O Tomoya: não, você não pode viajar, você tá doente. A menina: não, pai, eu quero ir agora. E nisso, ele acaba sendo convencido e leva a menina debaixo de neve doente pra viajar. Qual o resultado que deu, Teto?
A menina morreu.
Aham. Uhum. Ela desmaiou, o Tomoya catou ela nos braços assim e falou: ah, eu vou levar você no médico, não sei o que tem. Aí o Shio: pai, eu tô muito feliz, a gente já tá dentro do trem. E ela apagou.
Puta que pariu.
Acabou, velho. Imagina como ficou minha cara.
Eu imagino como saber. Deixa eu assistir.
Prepare-se que é um anime muito impactante, velho.
Aí está lá!
É, cara, e nesse clima meio pesado aí, desses animes aí que vocês gostam.
Já começou a cair lágrimas aqui.
As minhas mortes, né? As minhas mortes prediletas. Nossa, até estranho falar isso.
Prediletas?
Prediletas.
Quem
né?
que usa o termo prediletas hoje?
São as mortes que. Ah, do shonen, né, cara? Eu não sou muito ligado nos Slice of Life. Da vida, nem...
Dos marronchojo, né?
É, não, esses animes, mais parados assim, não, eu acho assim, que todo mundo tem todo o direito. Ainda bem que os animes são variados, porque sempre tem alguém pra gente discutir, trocar ideia. Mas o meu já fica mais nos animes de ação mesmo, né? Eu vou começar aí com o Fullmetal Alchemist, né? Teve duas mortes aí que... O anime é concentrado, cheio de tragédias, né? Mas tem duas mortes aí que me surpreenderam, né? A primeira foi da menininha lá, né? Que o professor...
A que vira cachorro?
Não é cachorro, cara. É uma
quimera.
Uma quimera.
Nossa, aquela lá foi foda.
Ela nem é a morte em si, né? A morte foi o que o próprio Scar decide, né?
Uhum.
Nas duas versões do anime, ele decide acabar com o sofrimento da menina, porque ali não existia mais nada. A alma, né, tanto do bichinho quanto da menina, misturada num corpo só, que virou uma aberração.
É.
E a outra morte pra mim foi do Mais Rugs, né? Mais Rugs. Do Fullmetal. Ele.
Quem que é esse?
Ele é o pai da menininha lá, aquele que vivia sorrindo.
Nossa senhora, nesse eu chorei pra caralho, velho.
Essa morte foi. Porque assim, é um personagem. Ele é um personagem cativante, né? Você uhum. presta atenção, né? Todas as ações dele. Quando ele aparece fazendo alguma coisa, você vai prestar atenção no que ele tá fazendo. Ele consegue praticamente desvendar boa parte do mistério, né, que tá cercando tudo aquele clima que o Metal foi construído. E ele não se utiliza de alquimia e mesmo assim provou que não precisa de alquimia para resolver as coisas. Só que infelizmente, né, ele foi traído porque os homúnculos não deixaram barato. Usaram do poder deles para poder derrubar o Hughes, né? Trazendo assim toda a ilha do Mustang. Quem tiver mais pra frente no anime. Então foi uma... Eu acho que dos personagens mesmo que caíram em Fullmetal, que sofreram, o Hughes foi o que mais me chamou a atenção mesmo. Porque o personagem mais carismático caiu. E você acha que alguém vai fazer alguma coisa que vai levantar e acredita, ele não vai voltar. Então essa aí fica a morte do Fullmetal. Aí depois tem a do L do Death Note também.
Aquela foi tensa, hein?
A morte assim, do L, por mais que ele... A gente sabia que ele tava ali, que ele era, usando a inteligência dele, ele ia conseguir desvendar, mas não imaginava o custo disso, né? Tanto que quando eu assisti o Death Note até o episódio que ele morre, eu não assisti durante um tempinho, porque o Death Note já tinha terminado, né? Eu assisti Death Note um bom tempo depois que ele já tinha terminado. Então, foi a morte dele assim, eu achei, pô, meu, que e agora? Não vai acontecer mais nada esse anime. Se lasque esse anime. Né? Aí, depois de um tempinho, eu retornei a assistir e gostei, né? A série cai um pouco, né? A qualidade da série até cai um pouco, mas não é porque ela é ruim, sim porque você já espera que ela fique melhor, né? Outra morte também que eu me lembro também é da Saber no final do Fate, né? Que assim, já são heróis que estão mortos, né? Mas o jeito que a parte dela termina, né? No Fate Stay Night, né, embaixo daquela árvore lá.
Ah, sim. Eu acho, essa cena assim, foi...
Foi bem triste. Eu esperava, assim, que a série fosse terminar de um jeito até meio... Pelo ritmo que ela tava, eu esperava que ela fosse terminar mais alegre, né? Não tão triste. Ela alcançando a redenção dela, né? Conseguindo o perdão aí dos outros heróis. E, putz, cara, tem um anime, eu não consegui assistir ele até o final ainda, mas ele é muito bom, cara, principalmente o primeiro episódio. Eu me lembro que na internet você acha as duas versões dele. Procurem a versão sem censura, tá? Que é do Garrei Zero. Não sei se vocês conhecem.
Conheço, eu conheço, já vi cenas, mas não peguei ainda pra assistir, mas falaram que é muito bom.
Acho que é 2009, 2010, não lembro o ano.
É mais dessa época mesmo.
Mas as mortes do... do Guerreiro Zero, as do primeiro episódio. Assistam.
Já de cara, assim?
É, assiste o primeiro episódio que você vai engolir seco.
Caraca.
Caraca, é isso que eu falo. Primeiro episódio?
É, cara. E depois a história desenrola. Ela tem uns altos e baixos, mas é muito bacana, assim. Mesmo assim, ela ainda é muito bacana. Então, o Fate, a Saber, né, e do Guerreiro Zero. A gente vai listar aí pra você que tá escutando o podcast, a gente vai começar a listar aí. Vieram pedir pra gente listar os animes que a gente recomenda ou não. Então vai ficar mais fácil aí pra cada um procurar. E voltando, lógico, né, cara, acho que a maioria dos podcasts fala disso, quando se trata de morte, é dos Cavaleiros, cara. Cavaleiros do Zodíaco.
É aquela musiquinha, aquela mulher, aquela ópera. Nossa senhora.
Não faz isso, não.
Tá, não, eu quis tentar fazer interpretação. Tem como não colocar a musiquinha em sonoplastia depois?
É.
Tentaremos ajustar isso depois.
Ai, aquela musiquinha triste. Quando o cavaleiro que morria, tocava aquilo lá. Meu Deus.
É a música. Pra mim, eu acho que não foi nem a questão das 12 casas, assim, né? Aliás, não foi nem a morte dos cavaleiros nas 12 casas que me incomodou. Me incomodou os de bronze. O que me incomodou bastante foi o fato dos cavaleiros de ouro morrerem e a Atena não trazer eles de volta. Trouxe todo mundo.
É.
Os de bronze estavam firmão ali. Mas os de ouro tomaram na peida, velho. Isso que eu lembro que na época me incomodou bastante. Mas peraí, começou outra temporada? E os cavaleiros? Aí vai passando, e você descobre que eles morreram mesmo. Morreram. Já não, deu o turno dele.
Ela começou a subir as 12 casas. Esse aqui eu vou reviver. Pá. Esse aqui morreu congelado junto com esse aqui. Mas não, vou reviver esse aqui. Pá. Pô, puta sacanagem, cara.
É, eu acho assim que... É, os Cavaleiros de Ouro fizeram bastante... Sei lá, não é que eles... Deixa a história mais interessante, né? Mas, pô, se trouxe um, por que não traz o outro, né? Sendo que todos eles no acho que só tirou... Acho que é só o Máscara da Morte, né? Que
não se arrependeu, que morreu, não.
Que morreu e não se arrependeu. Ele tava lá porque ele era mauzão mesmo, fudidão. Mas todos os outros tinham, além de... reconheceram o objetivo dos cavaleiros, né? Então, acho que foi meio foda isso nos Cavaleiros Zodíaco, essa parte.
É, eu acho que o único que não poderia ter sido ressuscitado mesmo dos Cavaleiros de Ouro era o Shura, que ele virou poeira estrelar, praticamente, né? Mas o resto, ela podia ter revivido todo mundo.
É, não, os outros 3 ou 4 que morreram ali, podia voltar tranquilo. E aí, partindo, né, dos Cavaleiros, eu vou jogar pro Dragon Ball. Dragon Ball, a morte do Kuririn, velho.
Qual delas?
Puta, cara. Não, essa eu tô dando um adendo porque, meu, você quer fazer o Goku se mexer, velho, é o Kuririn. Não é bater nos filhos dele, não é bater na mulher dele, não é bater em outro amigo. É o Kuririn, cara. Então, a morte nunca foi tão banal como ela é em Dragon Ball, cara. Puta, pode ser um anime emocionante, pode ser um anime... bem bacana, meu, mas o fato de existir a Esfera do Dragão faz todo mundo perder o medo de morrer, cara.
Ah, com certeza.
Então é isso, até o efeito Esferas do Dragão acontece no Naruto, né?
Mano, tem isso também?
Quando o Pain ataca a Konoha lá, aí o Naruto vai com aquele sermãozinho dele básico.
Aí ele convence o Nagato a rever.
É, tudo. Para com isso, seu bobo, você tá do lado negro da força, vem pro lado laranja da força, aí...
Tá bom, Naruto, eu aceito seu pedido.
É, nossa, é um caos. Então ele vai lá e traz quase todo mundo de volta, né? Alguns personagens não retornam por... Porque não foi a morte dele, né? Não foi ele que causou a morte. Então, e do Naruto? Falando do Naruto, a morte do Azuma, cara. Não sei se você se lembra do Azuma.
Opa, o que usava o soco inglês, mestre do Shikamaru.
Shikamaru, exatamente. Ele é filho, né, do terceiro. E apesar dessa ligação com o terceiro Hokage, no anime em nenhum momento mostra quão estreita era a relação deles, né? Mas a do Azuma, por que que eu achei na época, né? Porque o Naruto passa as temporadas, né? Você vai lendo o mangá ou você vai assistindo o anime. E em nenhum momento elas têm as mortes que acontecem lá. Em nenhum momento eles têm o peso que foi, né? A do Azuma, né? Ele ia ser pai, ele tinha os objetivos dele. E se não fosse, né? A questão dos Akatsuki atrás dele, ele poderia até ter virado o jogo, né? Até poderia ter vencido, fala, a batalha, né? A luta que ele tava. Que ele tava enfrentando o Hidan e o Kakuzu, né?
Isso, que matou.
É, isso. Então, se você parar pra pensar, a morte dele foi a... Eu arrisco dizer que foi a morte que mais teve peso, assim. Por mais que o pai do Naruto morreu, o próprio terceiro morreu, né, em batalha, eu acho que é o único que mostra, assim, como é a vida dele e qual é a relação, né, do que isso podia acontecer. O que iria acontecer depois, né? Foi a do Azuma. Então, pra mim, do Naruto, a morte de destaque foi a do Azuma, né? Aí, voltando um pouquinho pros anos 90, a morte do Gai, o amigo do Shurato. Quando eles conseguem resolver toda a treta lá do mundo celestial, eles acham que estão no top da balada e o Gai não tem outro jeito a não ser o Gai morrer, né? Pra ajudar, pra resolver Shurato. Toda a situação, né? Oi?
É, na verdade, ele não morre, né? Na verdade, ele se junta... O Gai, Shurato.
Ah, não, mas é. Mas
o espírito tá morto, dele, cara. Se junta junto com o Shurato lá, eles viram um só, praticamente.
É, por causa da questão que eles estão no mundo celestial e a coisa funciona de outro jeito, mas querendo ou não, o Gai morreu. E eu achei que o Gai, por mais que tivesse no final da série, teve até aquele outro pedaço do Shurato, aquela outra história, eu achei que o Gai iria revolver algum ponto.
Ah, sim.
É, eu acho que é isso que quando a gente assiste muito anime de aventura que o cara, de alguma forma, escapa da morte. Né, isso eu tô voltando no tempo, né? Uhum. É, quando o cara escapa da morte, ele vai reviver de alguma forma. Alguém sempre tem uma esfera do dragão, um jutsu, um cosmo, ou alguma coisa aí que vai trazer o cara de volta aí. E principalmente nessa época, quando não acontecia isso, acho que chocava mais a gente ainda. Que foi o caso que nem... O que acontece, né? É uma morte que quando aconteceu e depois a resolução, depois a volta dela foi a do Yu Yu Hakusho, a Mestra Genkai, né? Esse aí, os que eu tô parando pra falar agora, eu tô fechando com os Old School. Quando a Genkai morreu lá nas mãos do Toguro, né? Eu me lembro que na época eu achei bem triste. Tipo de personagem que você não espera que vai morrer, não desse jeito, né? Você acha que alguém vai chegar na última hora com um pouco de poder, no mínimo, pra equilibrar a situação e não deixar acontecer. Mas é bacana até, ela volta. Eu acho que a maioria que assistiu ao show lembra que ela volta do Mundo dos Mortos. Baseado, né, no tema do Yu Hakusho, eu achei bem até bacana. Eu lembro até que quando ela voltou, eu lembro de eu estar rindo na frente da TV. Eu falei, nossa, ela voltou, cara.
Putz, isso daí pegou de surpresa mesmo, ela voltando do nada.
Que lá foi uma
aí depois conta, né, porque...
A sensação que eu tive.
Porque passou um bom tempo você achando que ela estava morta e não ia voltar, né? Mas por que eu destaquei a parte dela? Porque mais pra frente no anime, né, ela fala que pro Yusuke que um dia ela não vai estar lá. E isso eu encaro assim como uma puta lição pro Yusuke, né?
Ah, sim.
Por mais que ele seja forte, por mais que ela seja forte e ela voltou, um dia ela não vai estar lá. Então acho que isso dá continuidade pra morte, assim, no anime, né?
Uhum.
É o que ela fala. E pra mim, pelo menos por enquanto, pra fechar a minha parte, é a morte que realmente me fez suar embaixo das pálpebras, me fez dar pausa no meu VHS.
Que fez enxergar três lenços.
Não é CD, DVD ou computador, hein, galera? É VHS, hein?
Okay,
foi quando eu recebi os OVAs do Samurai X, do Rurouni Kenshin. A morte que mais... Esse é um spoiler fudido pra você que não assistiu.
Eu não assisti os OVAs, mas pode voltar com o barco.
A morte que mais me deixou triste mesmo, porque Kenshin todo mundo sabe, é um dos meus personagens prediletos, né, no anime. Foi a morte dele no último OVA, no sexto OVA. Cara...
Ah, que ele morre de doença?
É, ele morre... Ao que eu entendi, né, que eu discuti com o pessoal na época até, eu acho que a gente chegou à conclusão que foi peste negra, né, porque ele já tava indo pra ajudar em outros países, né.
Uhum.
Ele tava servindo o exército, ajudando... Então, ele acabou contraindo uma doença, né? Pelas manchas, a gente acredita que seja peste negra na época. E aquela despedida dele da Kaoru, naquele córrego, né? Aquele riozinho perto de onde eles se encontraram pela primeira vez. Aí você começa a lembrar de quando eles se encontraram, o que aconteceu. Então, eu tô pra falar que a morte do Kenshin no sexto OVA foi a que me deixou bem, bem triste mesmo. Porque... Kenshin é uma série que levou tão naturalmente assim, que você sabe, quem morre no Kenshin não volta.
Ah, é, então porque o Kenshin é bem mais realista do que a maioria dos animes
que a gente falou até agora. É, exatamente. Então, você tem um anime aí que te aproxima mais da realidade, né? Com boas histórias, tá bem raro. O que acontece muito é o cara morre ou fica perto de morrer e acaba acontecendo alguma coisa que traz o cara de volta, recupera ele. E no Kenshin não é, cara. Você tem toda aí a temática da ação, né? Você sabe que uma espadada no coração ou qualquer outro órgão vital, o cara vai morrer, então você fica atento a todo lance, né? Toda luta que acontece. E infelizmente no Kenshin mostra que ele era por mais que ele fosse um mestre samurai, né? Um cara bem fudidão.
O lendário, né?
O lendário, uma doença, vamos dizer assim, não muito. Não precisou ser uma doença criada nos tempos de hoje, né?
Mas de época.
É uma doença de época, uma doença simples. Uhum. Vamos colocar aspas no simples aí, uma simples doença. Tirou a vida do samurai que escapou da morte diversas vezes. Então essa foi a morte que eu posso falar pra vocês, assim, que eu precisei dar uma pausa, dar uma respirada, porque pra mim...
Uma ironia do destino, né, uma coisa dessa acontecer.
É, porque assim, você tem a personagem Akaoru, que sempre teve com ele, né, e ela no final das contas contrai também a doença, né, junto com ele. E você ter ela ali, o X no rosto do Kenshin significa que ele guarda, né, que ele não se sente perdoado, não foi perdoado, então é uma cicatriz que ia ficar com ele até ele encontrar o perdão. E naquele momento que ele tá no colo da Kaoru ali sentado na beira do rio, quando some a cicatriz, a Kaoru percebe que o Kenshin já não tá mais com ela. Então esse... É bem estruturado mesmo, foi bem montado o Kenshin. Por isso que eu falo que Kenshin é um anime que tem começo, meio e fim muito bem e não tem muito o que fazer.
E bem impactante mesmo, né, cara?
Enquanto isso, na sala de justiça.
Mas vamos aí, Richard.
Sua vez,
Richard. Acho que agora
lá,
então. Sua vez, hein?
Bom, vamos por lá. Ser o último, eu pensei que vocês com certeza falariam das minhas mortes, mas como não aconteceu, ainda bem, né? Senão eu tinha que pesquisar de novo. Só que as mortes que eu lembro, que me fizeram chorar, na verdade, no momento você acha que é uma morte. Aí, mas mais pra frente você descobre que eles não morreram e estão tudo lá, né? É síndrome de Marvel DC, que os caras morrem, mas eles sempre dão um jeito de voltar. A primeira morte, não morte, que eu chorei pra caralho, que eu listei, que eu chorei pra caralho, foi a morte da Hinata contra o Pain, que ela vai lá, o Naruto tá tudo fudido, estrupiado lá, pregado no chão.
Piada boa.
É, aí ela vai lá, porque ela ama ele, se declara pra ele, vai lá e descobre que o jeito de ajudar ele é arrancando as estacas, e começa. Aí o Pain, sem dó, sem piedade, vai lá, começa a dar um cacete nela, e de repente, assim, na hora que faltava só a estaca da mão pra tirar do Naruto, ele levanta ela lá na puta que pariu e ela cai.
Shinra Tensei.
Nossa, cara! Na hora, assim, ele pegou, arrancou a outra estaca, não sei de onde que arrancava tanta estaca, assim, e enfiou nela. Velho, esse momento, putz, eu já tava fazendo... a enchente da Rio Claro no meu quarto, praticamente. De tanto que eu chorei na hora que ela viu, assim. Aí o Naruto ficou puto da vida, se transformou e tacou o pau no bagaço. Mas aí mais pra frente você descobre que ela não morreu, né? Os caras deram um jeito de curar ela.
Não, ela morreu, né? Mas o Pain é o Pain, né?
Era o Pain, isso.
Daí já foram um litro de lágrimas.
Nossa senhora. Outra morte também que, putz, fiz chorar pra caralho. E também é do Naruto. Foi do Jiraiya.
Ah, é verdade. Eu não chorei igual você fala, mas eu reconheço que foi uma morte triste,
mesmo. Né, ele lutou, foi enfiar as estacas nele de novo, começaram, pá. Aí ele começa a lembrar da juventude dele, dos discípulos dele e tudo mais, a história dele. Que aí sim começa a te emocionar mais ainda e começa a sair suor dos olhos. E no último instante ele consegue fazer deixar um recado no sapo lá que acompanhava ele, e de repente ele afunda no lago lá. Aí você pensa, mais pra frente, né? O Nagato tá lá, tá ressuscitando todo mundo que morreu por causa dele. Você pensa, o Jiraiya vai renascer. Não.
Não.
Malditos criadores de Naruto não fizeram o Jiraiya renascer.
Cara sem criatividade.
Cadê o nome do autor pra me xingar ele aqui?
pelo amor de Deus, esse daí foi uma judiação total.
Trazer tanto personagem inútil e ele não... Ah, e tá muito fundo no rio, então não dá pra pegar ele. Pra... Ah,
desculpa esfarrapada, né, cara? Porque também, só, vamos supor, os caras revivem ele. Ele tá lá no fundo do rio. Na hora o sapinho vai perceber, vai sentir que ele tá vivo e vai transportar ele pro mundo do sapo lá também. Ah, pelo amor de Deus, falta de criatividade.
Não, eles não queriam. Esse que é o duro, eles não queriam.
Falha do Sr. Makashi Kishimoto. Vamos xingar ele. Daqui a pouco eu vou mandar um e-mail pra ele aqui.
Bom, vamos agora mudando de anime, um outro anime também que teve uma morte quase... É, uma morte que não foi morte, foi do Yusuke na luta contra o Sensui. Que ele tá lutando lá contra o Sensui, lá de repente ele começa a passar mal e tudo. Ele perde a luta, cai e morre. Nossa, cara... Aí o Pio começa a ficar desesperado e some e aparece lá, e que o Pio fica grandão. Antes então, do Pio aparecer, chorei litros.
Então, cara, mas o Yusuke, naquela lei eu já sabia que ele ia voltar, cara. Por mais que foi uma cena legal, mas aquilo lá você já sabia que ele ia voltar.
Pra mim, eu acho que ali era o...
Não sei se é porque eu era mais... Eu não sei porque eu sou mais velho que vocês, mas aquilo ali eu já sabia já. Eu lembro que minha mãe assistindo com a gente em casa falou... Né, daqui a pouco ele levanta. Lembro.
Tinha que levantar,
não,
né? Porque
não foi com essas palavras que a dona Neuza falou, mas foi alguma coisa assim.
Ele tinha que levantar, porque tinha que prosseguir o anime. Se ele não levantasse, fodia tudo. Outra quase morte também, que aposto que arrancou lágrima da maioria dos ouvintes, foi a do Ash no filme do Pokémon. Que ele entra no meio da batalha do Mew contra o Mewtwo e fica petrificado no chão. E o Pikachu tenta reanimar ele de tudo quanto é jeito. Aí o Pikachu faz os Pokémon verem que não tava certo a luta que eles estavam tendo. Aí ele começa a chorar. Aí ele faz o Ash voltar à vida. Que é com a lágrima.
Com seu dialeto rebuscado.
Com a lágrima que caiu no corpo do Ash. Fez ele despetrificar e voltar tudo ao normal e acabar com a guerra.
Essa do Pokémon aí eu tava assistindo no cinema, cara. Tava eu com meus irmãos. Um amigo meu que já faleceu já. Ele tava com os primos dele, que era tudo pequenininho também. Então nós tava nós dois conversando lá assistindo Pokémon. Eu lembro que na hora que aconteceu essa a morte do Ash, entre aspas, né? A gente olhou pra cara do outro, os dois zoião assim, encharcados, assim. Isso até hoje, cara. Os molequinhos.
Olha só, tudo com a gente.
Então quer dizer que... Ah, o Ash, não sei o que tem. E outros molecadas que estavam no cinema junto, assim, com aquela cara de tenso, sabe? Lágrimas correndo. As meninas, que foi. Mas aí depois.
Vocês não tem vergonha, não?
Por quê?
Seus marmanjos chorando por causa de anime, cara.
Então, olha quem fala.
Eu não choro.
Hã? Puta, eu choro.
Eu não choro.
Caralho,
não, porque é que não,
eu não choro.
O meu
transpiro.
Lá.
Transpiro.
Tô assistindo, de repente, na hora que eu percebo, já tá com o teu rosto todo molhado, já tá escorrendo.
Aí o Richard já vi. O Richard já vi. Aqui tava vendo com o Coro Connect. Um episódio lá, a menina quase morreu.
Não, ela...
Eu fiquei emocionado, olhei pra cara do Richter, lagrimando escorrendo.
Nossa senhora. Oh, eu quase chorei de soluçar nesse episódio, cara. Mas fica a dica, então... Kokoro Connect é um anime muito... que mexe muito com sentimento, então eu recomendo assistir.
Bom, é isso aí, gente. Eu acho que esses são os animes, né? As mortes que mais emocionaram... As mortes que mais emocionaram a gente, né? Que a gente se lembra agora, né? Deve ter algum anime ou outro que a gente... Deve ter algum anime que a gente não lembra, porque a gente procura apagar, né? Da nossa mente.
De tão triste que é.
De tão triste que é, mas eu não choro, né?
Não.
Mas... Então é isso daí, gente. Encerramos aqui o nosso Morte nos Animes. E vamos pra lá. Vamos dar um giro nas principais notícias.
E finalmente foi confirmado Sailor Moon. E aí, o que vocês acham disso agora?
Só vou acreditar quando estrear.
Bom, mas já saíram até imagens?
É, uma imagem
não,
foi divulgada.
Saiu aquela primeira imagem poster lá de divulgação. Ela é bem interessante, né? Mas não mostra muito, né? Uma imagem que a gente vai ter uma noção de como vai ser a animação. Eu particularmente já gostei, porque se a animação tomar esse perfil que está sendo mostrado aí na postagem que a gente fez, que eu fiz, vai mostrar que realmente o anime vai se aproximar mais do mangá, né? Porque eles vão fazer o Sailor Moon mais direto com o mangá, né? E
o traço lembra bastante o anime clássico.
Uhum. O que eu achei bacana do Sailor Moon é que o site Nico Nico. Não sei se vocês já ouviram falar desse site. Ele é, famoso, ele é conhecido por fazer... Uhum. Ele é conhecido por fazer alguns streams de anime oficiais, né? Uhum. E o Sailor Moon vai ser transmitido por ele, cara, o primeiro episódio.
Vai.
Eu não sei se os outros vão ser. Então eu acho que Sailor Moon aí, esse atraso aí de 2 anos, eu acho que vai os caras vão fazer valer a pena, né? Vamos ver o que que...
Tomara.
O que que vem por aí. É, e já na primavera, né, que começa a temporada de primavera, começa em abril, é isso?
Isso.
Isso.
É, então, a primavera de abril a gente tem reparado aqui que já começou a vir alguns animes interessantes, né? Eu não vou comentar, eu me recuso a me comentar de Fate Kale Late.
Credo.
Não quero falar disso. Mas, assim, o que tá por vir aí de abril até o final do ano aí que me interessou é a Akame ga Kill, que tá parecendo que tem um roteiro bem bacana aí, pela sinopse que já apareceu, já me interessou bastante já. Tem o Akagami, e o anime, que eu não sei muito bem a pronúncia dele, vocês me desculpem, tá? Mas é aquele Selector Infected, Wacross, acho que é assim que vai ser a pronúncia dele. É, tem lá no site, a gente vai fazer uma postagem aí no final. Eu achei bem, bem interessante. E é claro, né, o filme dos Cavaleiros, né?
Ah, claro, sim.
O filme dos Cavaleiros em 3D. Totalmente reformulado aí. Os Cavaleiros estão voltando com um visual novo. Aparentemente, uma história um pouco diferente. Porque se você pausar um pouquinho o trailer pra ver algumas cenas, tem ceninhas aí que ficaram bem, bem curiosas, né? Você tem aí desde o peitinho do Shun, tem a cena lá, se você dar uma diminuída na velocidade do trailer, você vê que quando o Seiya dispara os meteoros, tem uma pequena projeção dele, né? Holográfica, vamos dizer assim, em Cosmo, que como se fosse ele dando os socos, né, no meteoro. Não sei se isso é uma cena específica ou sempre vai ser assim. Eu achei bem bacana. E outra cena que eu achei curiosa é na cidade, né, aparentemente na cidade, o Ikki segurando a flecha que atinge a Saori. Isso me chamou bem a atenção mesmo no trailer. Minha parte é essa aí, gente. O que vocês têm aí pra...
Bom, separei aqui algumas continuações. Três continuações aqui que me chamaram a atenção. Uma, Date Alive, que vai voltar agora a segunda temporada.
Já
tem algumas sinopses no nosso site, só conferir lá. Outra, é claro, Dragon Ball Kai, a fase do Majin Buu. Também temos...
Isso, boa. É? Bem lembrado, a fase do Majin Buu.
Então, a fase do Majin Buu vai voltar agora. E o que eu, pelo menos, que sou fã e grande parte da galera que eu conheço também é fã, é a continuação de Fairy Tail. Agora com um novo character designer, agora com um novo visual dos personagens. Vamos ver como vai ficar. Eu vi o preview... acho que foi uns 2 dias atrás. Eu vi o preview, achei bem interessante como ficou os traços dos personagens. Vamos ver, né? Vamos ver se agora o anime vai continuar, né? A série do jeito que... De onde parou, como vai ser a continuação, o enredo, ou se vamos ter... alguns fillers ou... vamos falar, distorcer a história. Mas só quando o anime começar a rodar, a partir de 6 de abril. De lançamento, assim, pra essa temporada, eu separei aqui 3 ou 4 nomes aqui que eu achei interessante. Um é Ishukan Friends. É um roteiro bem interessante. A tradução dele é Uma Semana Amigos. Tá a sinopse no nosso site lá, o pessoal pode conferir. Outros é Knights of Sidonia. Esse eu vou acompanhar também, eu já tinha dado uma olhada no preview. Tem outro chamado, eu não sei como é que a pronúncia dele certinho, é Goku no Brian. Eu não sei se tá certo a pronúncia dele. É a série do mesmo criador da série Elfenlied. Quem lembra de Elfenlied vai gostar dessa série. E outro que...
Elfenlied ou Elfenlied?
Alguns falam Elfenlied. E um aqui que eu achei bem interessante é um Mahouka Koukou no Retousei. Eu já tinha publicado dele o ano passado, quando falaram que essa série ia vir anime. Eu tinha lido o roteiro, peguei algumas imagens do mangá, gostei. Vai ser feito pelo estúdio Madhouse. E tem um preview aqui no nosso site. Tá bem interessante, eu quero ver se esse anime vai ser bom. Fora outros títulos que vão entrar aí, mas futuramente aqui a gente vai... comentar sobre ele.
Sei, Richard, tem alguma coisa que você quer comentar? Vamos encerrar?
Também tô aguardando pelo J-Star Victory. Esse jogo promete ser muito bom. Só pelo teaser lançado, pelo trailer lançado na quarta-feira no nosso site, putz, fez eu querer muito comprar esse jogo.
É, a gente vai ter que fazer uma resenha até desse jogo.
Com certeza.
É isso aí, gente. Então, mais algum recado? Luiz, você quer falar alguma coisinha aí?
Eu só queria deixar você falou agora do J-Star Victory, que vai ser lançado, né, no Japão. também foi lançado no Japão o game da The Gig Bunko, que é o que é um crossover com todos os personagens, com os principais personagens da série, tanto que tem o Kirito, a Asuna, a Shana, a Mikoto. Então o pessoal pode dar um conferidinho nos trailers que tem, alguns vídeos de gameplay também. Só que infelizmente só foi lançado para arcade no Japão. A gente não sabe se vai lançar para consoles caseiros, PlayStation, Nintendo.
Se não lançar, só pode ter certeza que vai ter logo um emulador aí.
Não, com certeza. Mas assim que tiver novas informações, a gente vai trazer no site também.
Então é isso aí, gente. Agora sim, Ratão, você pode dar as informações de como nos localizar.
Como nos localizar? Simples, por GPS. Porra, brincadeira. só uma última informação. O pessoal pode já ver essa semana também toda a nossa resenha e as fotos do Anime Party aconteceu em São Paulo no último domingo. Bom, agora as informações finais aqui. Pera aí, deu um problema aqui. Não, deu um probleminha.
Novas informações. J-Star vindo.
Quer que eu gravo de novo essa parte?
Não, vai ficar assim agora, Vi.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Bom, então passa aqui pra galera o nosso Facebook, facebook.com/lojaanimex. Tá lá todas as postagens do site, também tá novidades da loja Anime X, eventos, tudo lá. Pode ficar à vontade a conferir, deixa um recadinho pra gente também lá. Se você passou por lá, dê um oi pro Lau. O Lau vai ficar muito contente. Também o nosso Twitter, @anime_x. Não se esqueça, anime_x_s. Outro dia me perguntaram o que significa X e S, Lau. Você tem alguma sugestão pra essa legenda?
X e S? X e S.
É.
Perguntaram que é X e S. Fala que é uma sigla, sei lá, é Xuxa Independiente dos Santos. No próximo podcast eu explico por que X.
No próximo podcast vocês vão ter resposta.
É, a gente explica, é muito comprido explicar
agora. anime_XS no Twitter. E a nossa página, www.animex.com.br. Lembrando também, www.animex.com.br, com todas as nossas postagens diárias, tudo pra você lá conferir, resenhas, tem de tudo lá. E cosplays também.
É isso aí, pessoal. Não diga X, diga X, diga Anime X.
Diga X e S.
Finalizando. Nesta semana, gente, as mortes / quase morte no mundo dos animes. As mortes em cenas que realmente chamaram a atenção da gente. E é isso daí. Tem uma sugestão pro podcast? Acho que a gente tá falando demais, falando de menos? Deixe sua sugestão aí, deixe seu comentário, espalhe para os amigos. É isso aí, galera. O Anime X chegou para ficar. Um abraço do Lau.
Um abraço do Teta.
Um abraço do Ratão e até a próxima.
Aguardando.
Boa noite. Em breve, novidades. Yeah.